Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Muito bem. Sem mais demoras, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vou pedir um pouquinho de retorno para a galera. 2 Coríntios, capítulo 4. Enquanto você abre, você já vai anotando aí que amanhã à noite você tem um compromisso. Temos culto domingo, você já sabe, mas amanhã à noite eu vou pregar, eu gostaria muito de ver você aqui. Então eu quero te convidar a vir, se você vem de vez em quando, ainda não vem no domingo, é muito importante que você venha, domingo é dia do Senhor, e aí à noite a gente se encontra aqui para a gente juntos ouvir, Deus sempre vai falar com a gente. A gente vai falar sobre Davi, uma história que a gente conhece muito amanhã, mas vem que Deus tem palavra viva para nós. 2 Coríntios capítulo 4, na versão da NVI. Se você nunca leu um capítulo da Bíblia todo, parabéns, nessa noite você terá o privilégio de ler um capítulo inteiro, tá bom? Um capítulo pequeno, mas você já vai poder botar no seu currículo aí de fé, que você que começou a caminhar com Jesus agora, eu espero que só você leia um capítulo, capítulo 4. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da Escritura, da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos estranhos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção nisso, mas temos um tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pois trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, não atua a morte, nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, e por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é passageiro. E aí você vai ler também o 5, capítulo 1, porque é uma continuação importante do texto. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos, da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Que o Senhor nos abençoe nesse texto, amém? Parabéns, leu um capítulo da Bíblia inteirinho. Eu quero pedir muito a tua ajuda, a voz já não está muito essas coisas, sem pregar amanhã, então vamos caminhar nessa mensagem. nós ainda estamos na série de mensagens chamada Marcas do Discípulo, onde nós há praticamente 2 meses estamos tratando quais são as marcas básicas, o DNA daqueles que se chamam seguidores de Jesus. Nós temos falado sábado após sábado que ser um discípulo é ser um imitador. Por isso nós temos buscado nos parecer com Cristo e nós temos olhado para vários textos, lido vários capítulos da Bíblia para tentar extrair desses ensinamentos o que Jesus espera de nós como seguidores, qual que é o DNA que nós devemos ter. Quando olharem para nós, o que devem perceber quando nós nos movemos, como devemos nos mover quando nós falamos, como devemos falar. Quando nós vivemos, como devemos viver. São marcas muito importantes que nós devemos ter em nós, nós devemos carregar em nós. E aí nós já falamos de santidade, nós já falamos de oração, nós já falamos de vários aspectos. E nessa noite, eu escolhi um tema que eu sei que é muito difícil para nós, e quanto mais nova for a tua geração, parece que mais difícil tem sido, que é o fator motivação. Isso mesmo, motivação. Uma das principais marcas daqueles que seguem a Jesus é que aquele que segue a Jesus, ele é sempre motivado a cumprir a missão de Jesus. Ele é sempre motivado. Ele carrega sempre uma chama. Ele está sempre motivado a caminhar com Cristo. Ele não é alguém que se desmotiva pelas questões da vida, não. O seguidor de Jesus não trava diante de obstáculo, não trava diante de uma porta fechada, mas ele segue motivado. Segue numa linha reta, crescente, buscando cada vez mais a Deus, lendo a Bíblia todos os dias, orando e buscando a Deus em todo o tempo, adorando a Deus, entendendo quais são os propósitos. Aqueles que são motivados não desanimam na caminhada com Jesus. Isso é um fator muito importante, porque para nós talvez seja um dos maiores desafios. Eu, como pastor, posso testemunhar que ao longo dos anos eu recebo das melhores e mais engraçadas situações, mais tristes situações, quando nós vemos uma pessoa que está liderando, crescendo, orando, clamando ao Senhor. Daqui a pouco, uma semana depois, ela está no gabinete: pastor, eu não creio mais em Deus, Deus não existe. E aí quando chega no sábado, ela fala: olha, pastor, Deus não só existe, ou me chamou para o ministério pastoral, louvado seja o nome de Jesus. E aí a vida anda, terça-feira toma um toco daquela menina, por muitos motivos, na maioria das vezes. E ele fala assim: não, pastor, Deus realmente não existe, ele tinha me chamado, mas eu acho que ele não existe mais. De repente, no sábado seguinte, a pessoa está queimando por Jesus, cantando: e daqui a 1 milhão de anos, ainda estarei apaixonado. De repente, a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, você tem aí o Your Version, de repente, no seu telefone, ele vai te dando premiação. Está aí há 10 dias, 20 dias, 30 dias lendo a Bíblia. Daqui a pouco, ele vai pegando teia de aranha. Dá uma mensagem: estou com saudade. Ou então, o que você acha da Bíblia? Vem assim, né? Eu lembrei, te discreto. Nós somos muito fracos, gente, na nossa motivação. Nós começamos projetos. Eu não vou nem perguntar quantos projetos você prometeu para Deus que começaria em janeiro e até agora nem. Na verdade, a maioria de nós começou, terminou e pretende começar até o final do ano. Porque nós vamos fazendo promessas, nós vamos fazendo compromissos, mas nós temos muita dificuldade em nos manter. Nós temos muita dificuldade em manter a nossa motivação no lugar. Eu tenho pensado e visto, como pastor de jovens e adolescentes, muitas razões para isso. E uma das maiores razões, na minha visão, é porque nós perdemos de vista o que é mais importante. Isso mesmo, nós perdemos de vista o que é mais importante. Por exemplo, quando você decide cuidar da tua saúde porque você tem uma doença, você toma remédio exatamente na hora que o médico mandou você tomar, ou pelo menos deveria. Por que você faz isso? Porque, olha, se não tomar, você pode passar um tempo a mais, a menos nesse mundo do que você gostaria. Porque se você não tomar, você pode complicar a sua vida. Então você tem o teu olho fixo aonde? Na doença. Nas dores que você sente. Ou, por exemplo, você, varão, que fica apaixonado pela menina da igreja. E aí, insistentemente, você começa a vir ao culto com frequência, louvar o nome de Jesus. E na hora da comunhão com os irmãos, indo ali no McDonald's pós-culto, você vai fielmente ali, né? Rotineiramente, uma motivação. E aí, sabe aquele crente apaixonado? Já viu crente apaixonado? Que não é o apaixonado por Jesus, mas o crente é apaixonado pela irmã. E quando a irmã diz que não é apaixonada pelo menino mal recortado, ele se afasta. Já viu esse rapaz? Mas daqui a pouco ele volta, porque novamente o cupido tomou o seu coração por uma outra irmã. E ele volta aos caminhos do Senhor, sabe? As irmãs também vivem isso, eu sei. Outro dia teve um menino que perguntou para mim, pastor, o que você acha da fulana? E eu disse para ele, eu acho ela muito, muito, muito bonita, a menina muito legal. O problema é que ela é crente, você precisa trabalhar um pouco mais nesse aspecto aí. Mas o importante, gente, é a gente tentar entender aonde nós estamos olhando. Por exemplo, se você é torcedor de futebol, e você, meu amigo, é vascaíno, você vai aturar o pastor tricolor hoje de qualquer jeito? Se você não sabe, Fluminense acaba de virar o jogo e ganhar de 2-1 do Vasco aos 87 do segundo tempo. Eu imagino como esse jogo foi tenebroso. Eu brinquei com o pessoal, gente, quem está ganhando, o cego ou o caolho no jogo? Meu irmão, ver Vasco e Fluminense jogar deve ser um negócio. Eu vim para o culto amarradão, falei, Senhor, eu não quero, livra de mim esse momento, para meus olhos não caírem. Mas se você é motivado, por exemplo, pelo futebol, você é igual a mim. Eu, todo dia de manhã, a Raquel sabe, eu acordo mais cedo, tomo meu café da manhã, e antes da minha devocional, eu assisto um vídeo sobre o Fluminense. Eu ouvi o quê? Nada. Para desmotivar o dia. Mas eu tenho... O João Pedro, uma vez, meu filho, ele falou para mim assim, papai, Fluminense não está ganhando muito. Mas o importante é a gente estar junto. Entende? É isso que vai movendo a gente. Mas se você é motivado, você coloca o teu olho no lugar certo, você não desanima. Mas por que é, jogador de futebol, que você não tem a mesma vontade no teu relacionamento com Deus que você tem no futebol, que você tem no esporte, que você tem no teu estudo, por exemplo? Porque nós estamos jogando para o lugar errado. E aí Paulo escreve essa carta, as duas cartas de Corinto, na verdade, alguns têm três cartas, uma terceira nós não encontramos, nós não temos. Duas cartas que falam para essa igreja muitas coisas. Mas na minha visão, em vários momentos, é como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Corinto, vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão com a motivação errada, olhando apenas para dons, olhando apenas para cumprir tabela, e de repente ele escreve esse capítulo 4, um capítulo que na tua Bíblia deve começar com tesouro em vaso de barro, uma linda expressão que Paulo criou, mas nós vamos andar aqui em alguns versículos, de forma bem direta, para que a gente possa tentar entender qual é essa grande mensagem que Paulo tem, que vai ter ali o ápice dela no final, né? Por isso fixamos os nossos olhos naquilo que não vemos. Vários de nós já ouviram esse versículo, mas eu quero te ajudar a entender como que Paulo constrói, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, essa ideia. Então nós vamos começar no versículo 1 e no versículo 2, onde Paulo escreve, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Então, no primeiro ponto, no primeiro versículo, Paulo vai dizer o seguinte, nos foi dado um ministério. Então, olha para o seu pastor aqui, nos foi dado um ministério. A quem, pastor, nos foi dado um ministério? A todos nós. O ministério não foi dado aos pastores, o ministério não foi dado apenas aos músicos, o ministério que Paulo se refere aqui é a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós todos, você, eu, todos nós, fomos chamados para o mesmo ministério. Existe uma crise que a galera tem de não saber qual é o propósito que Deus tem para você aqui na Terra. Eu quero agora revelar para você que o maior propósito da tua vida é pregar o evangelho. pregar as boas novas. A palavra evangelho, a palavra do grego chamada euangelion, que diz boas novas. Boas novas. Nós temos boas novas. Qual é a boa nova? Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou por amor a nós. Todos nós temos essa missão. Então você não é primeiramente um estudante. Está errado. Você é primeiramente um missionário. Você não é primeiramente um médico. Você é primeiramente um missionário. Você não é primeiramente um empresário. Primeiramente você é um missionário. Você não é primeiro filho. Você é primeiro missionário. Porque a partir do momento que você entrega a tua vida a Deus, a partir desse momento em que você é selado pelo Espírito, você é convocado. Quantas vezes eu não falei isso esse ano? Nós somos convocados para uma missão e nos é dado um propósito de vida. Isso mesmo, um propósito de vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto os nossos pés pisarem nesse chão, nós somos missionários. Nós somos aqueles que pregam. Ah, pastor, missionário não é o que vai para a África, vai para a Europa. Vai... Não! Esses são os missionários que vão. Mas existem os missionários que ficam na sua região, ficam na sua localidade e pregam o evangelho. Pastor, mas é porque esses missionários vão. Querido, esses missionários vão. Não tem nada mais especial do que vocês. Ele tem o mesmo Espírito, o mesmo chamado, o mesmo Deus, os dons que você recebeu, mas aprove a Deus levá-lo para um outro lugar. O problema é que nós somos muito poetas, muito romantizados em algumas coisas. E nós olhamos, por exemplo, para a vida do meu amigo, meu exemplo de pastor Humberto, pastor Gustavo. Olhamos e falamos, nossa, queria eu ser igual ao pastor Humberto, pastor Gustavo. Então, querido, você já é, porque você recebeu a mesma missão de pregar o evangelho. O missionário apenas muda a localidade, mas nós fomos chamados. Então, deixa eu te dizer e lembrar uma coisa que eu falei na última mensagem. Eu estou aqui diante dos missionários enviados para o UFRJ, diante dos missionários enviados para o UERJ, diante dos missionários enviados para o Unigran Rio, diante dos missionários enviados para Marcos Freitas, para o Palas, para o QI. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está dando para entender? Todos nós recebemos uma missão. Pastor, eu não consigo, eu não sou bom, eu não dou conta. Por que Deus me deu? Segundo Paulo, pela misericórdia. Aí, pastor, mas misericórdia para mim, porque eu não queria esse fardo. Misericórdia não, porque se você não tivesse propósito na terra, Deus podia te levar para qualquer lugar, não tem problema. Mas Deus te deu a graça de ser missionário enviado por Ele. Sabe, alguns anos atrás, eu fui num evento chamado Innovation Week. É um evento de inovação muito, muito bom, muito maravilhoso. É um evento, ele inspira muito a gente. Eu ouvi um dos CEOs lá do Rock in Rio. CEO do Rock in Rio. Ele estava falando da experiência, como que faz e tal, dos inputs que ele dão nos voluntários. Gente, eu fui vendo o negócio. O pastor Gustavo estava comigo. Ele contou que eles tiveram um input lá. Eles foram na Vila do Pan. A Vila do Pan foi onde foi realizado o primeiro Rock in Rio, tal do Rock in Rio histórico. Pegaram a terra da Vila do Pan, a terra da Vila do Pan, botaram no vidrinho, escreveram terra do primeiro Rock in Rio e venderam por centenas de reais. O pior, Fernanda, esgotou. As pessoas se engajavam e contavam. Olha, as pessoas pagam para servir, para ser voluntários. As pessoas vêm aqui, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Uau! E para quê? Para quê? Para idolatrar um monte de cantor, para ver um monte de gente com overdose, para servir de apoio para um monte de gente bêbada, para um evento que deve chamar apenas para o currículo, mas para a vida muito pouco, quase nada. Aí a galera faz fila. Mas quando nós falamos que nós somos missionários, você fica nessa apatia e dá até agonia no pastor. É como se você não quisesse compromisso com Deus e tem compromisso contigo. Você imagina se Deus tratasse a missão como você trata? Como assim, pastor? Simples. A maior missão, o primeiro envio, quem fez foi o próprio Deus, que envia seu filho por amor a nós. Imagina se Deus trata a missão como você trata a missão. Se Deus trata o amor que Ele prega O amor que transborda sobre ele, que é parte da essência de Deus, como você trata. Imagina se Deus te tratasse como você trata as ordens que ele te dá. Por isso que Paulo diz, e nós precisamos renunciar. E a palavra de Paulo ela é muito forte, quando ele diz, nós precisamos renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos. Porque o que nos impede de viver a missão são justamente os procedimentos secretos e vergonhosos do nosso coração. Não dá para a gente afirmar exatamente sobre o que Paulo estava dizendo. Tem alguns apontamentos muito interessantes, mas eu queria aplicar isso ao nosso coração nessa forma, de maneira um pouco mais livre. Nós perdemos o foco de missão porque nós temos procedimentos ocultos dentro do coração que são prioridade. Externamente nós cantamos, externamente nós postamos, externamente nós falamos. Mas dentro produz eco apenas uma lama podre, teias de aranha de pecado. Por isso que a missão não anda. Por isso que a missão ela não consegue ser desenvolvida. Por isso que o apóstolo Paulo precisou lembrar aquela igreja. Ei, nós recebemos uma missão pela misericórdia, porque de fato nós não merecíamos, mas Deus nos deu. E porque Ele nos deu, tudo aquilo que Ele nos dá é bom, tudo aquilo que Ele nos dá é para que nós possamos crescer e multiplicar. Mas não acontece porque nós temos essa mania de cultivar ambientes tóxicos dentro do coração. E aí existem pessoas, óbvio, não aqui, por favor, mas existem pessoas que lideram por status, que servem por uma aceitação social, que vem à igreja por um clube de amigo, que diz que ama Jesus para beijar na boca de alguém. São questões tóxicas que vão sendo cultivadas. E é por isso que não é um privilégio nosso, mas que no Brasil nós temos 40 milhões de evangélicos e o Brasil caminha de ladeira abaixo. Por quê, pastor? Porque crentes, ou aqueles que se dizem, os 40 milhões que se dizem, podem até ir à igreja, mas não entenderam muito sobre a Bíblia. Porque quando nós amamos a Deus, lemos a sua palavra, nós entendemos que está sobre nós um chamado missionário. E isso então nos motiva. Nos motiva a estar com Ele. Nos motiva a pregar. Pastor, você prega porque você gosta? Sim, eu gosto. Mas não é todo dia que você quer pregar num púlpito. Não é todo dia que você quer tocar um instrumento. Não é todo dia que você quer liderar uma célula. Não é todo dia que você quer oferecer uma oração a alguém. Mas porque nós tentamos nos motivar ainda mais. Porque nós sabemos para o que fomos chamados. Porque nós sabemos para o que fomos chamados. E Deus tem urgência naquilo que Ele faz através de nós. Pastor, e por que nós precisamos pregar? Por uma palavra que Paulo escreve no versículo 4. Quando ele fala o seguinte. O Deus desta era, e repare, é um Deus minúsculo. Desta era, chegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Entenda uma coisa que nós precisamos ter na nossa cabeça quando falamos a respeito do que é aonde nós estamos. Nós somos a luz que brilha nesse mundo porque carregamos a mensagem do Evangelho. Amém? Beleza, tem 5 luzes aqui, tá bom para começar. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, olha para cá, que Deus, com D minúsculo, chegou as pessoas para que elas não vissem. O que acontece? Quando o homem pecou, lá em Adão, e aí eu quero que você preste muita atenção, porque é algo interessante, difícil, mas muda muito a nossa visão. Quando Adão e Eva pecam, eles mudam, preste atenção nisso, eles mudam a natureza humana. A natureza humana que havia sido criada à imagem de Deus, por escolha do homem, ela é transformada. Há uma mudança. E a natureza do homem passa a carregar em si o pecado. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 3, versículo 3, que todos nós pecamos, por isso fomos separados da glória de Deus. Separados. O que quer dizer que o homem não é mais essencialmente bom. Ouça aqui o seu pastor, este mundo não está fazendo coisas para que sem querer você ouça falar sobre Deus. Não, este mundo está sob a regência do diabo. Está na Bíblia, o Deus desta era. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Este mundo que nós vivemos, ele é regido por trevas. Ele é governado por forças malignas. Quando nós vemos, por exemplo, coisas que acontecem no show da Lady Gaga, por exemplo, que eu espero que você, crente, não tenha dado ibope para algo como isso. Eu espero. Quando nós olhamos algumas coisas que aconteceram lá, pastor, é da música pop. Da música pop. Ok, irmão, pode até ser da música pop, mas se a música pop prega contra a Bíblia, eu sigo a música pop. Outro dia me perguntaram assim, pastor, você é músico? Sou. Músico, em tese, tem referência de pessoas que não são crentes. Sim, sim, mas eu não escuto porcaria. Eu não vou escutar músicas que vão contra a minha fé, por mais que sejam boas músicas. Eu não vou me render a tendências... Escute isso, tendências que vão contra a minha Bíblia, porque se eu não fizer isso, eu vou receber pressão na escola. E não vou ser aceito, vou sofrer bullying. Eu não vou sacrificar a minha fé por causa de uma cultura, porque a cultura ela não é boa. Estou repetindo para você entender isso, a cultura que rege esse mundo não é boa. E eu posso olhar lá para Paulo. Apóstolo Paulo estava numa cultura muito interessante mesmo. Apóstolo Paulo ele estava dentro de uma cultura greco-romana. O que significa? Que era uma cultura que ela tinha influência grega, mas ela era baseada no Império Romano. Paulo, se você não sabe, o Novo Testamento, ele está situado dentro do Império Romano, obviamente no século I depois de Cristo, II depois de Cristo, ali, que o Novo Testamento ele começa ali, e ele é escrito todo ali no século I. Ok? Então, quando nós olhamos essa cultura, o que nós vemos? Eu vou te contar o que nós vemos. Nós vemos, por exemplo, as Olimpíadas Gregas. Olimpíadas Gregas eram um culto ao corpo e à potencialidade humana, havendo momentos que homens competiam nus na arena. O que nós vemos são imperadores gregos que se deitavam com homens, mulheres e animais, inclusive. O que nós estamos vendo são imperadores que se deitavam com pessoas da própria família, com guerras, em que o objetivo das guerras, se você é muito novo, estamos falando nesse momento, parte da dominação era o estupro a pessoas vulneráveis nas cidades. Eu quero dizer isso para que você entenda exatamente o que nós estamos lidando. O Império Romano que perseguia, que matava cruelmente, queimava pessoas dentro da cidade, queimava vivas. Dizem os poetas romanos que se ouvia da grande Roma os gritos dos cristãos sendo queimados. Já disse aqui, existem escritos romanos que dizem, que relatam que o romano entendia que prazer era homem com homem, que mulher era apenas para procriar. Roma era um lugar com grandes casas de orgias. Eu gostaria que você não se ofendesse por eu estar sendo claro com o que eu estou dizendo, porque eu estou fazendo uma leitura cultural para que você entenda o quão é pesado o mundo que você vive. Mas vamos além, então. Vamos trazer para o tempo de hoje, ok? Vamos lá. Nós temos uma cultura de saúde, nós entendemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas vários adolescentes, estão tendo problemas de saúde por causa de um negócio chamado vape, que é ilegal no Brasil, mas todo mundo que quer tem. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no pulmão de pipoca, parece é o nome popular que estão usando. Você sabia que, por exemplo, na escola, do Pedro, estava tomando bateria ali, uma menina morreu por complicação usando vape. Mentira. Você, se está numa faculdade, você já com certeza viu alguém usando um baseado de maconha, o que te faz livremente poder chegar até algum. Se você está numa escola, você já viu pessoas saindo depois da aula para fazerem tudo o que você imagina. Aí, pastor, está pegando pesado. Não, eu estou fazendo uma leitura cultural. Beleza, entendeu a leitura cultural? Por quem é governado este mundo? Não é o Deus que nós servimos. O Deus com D minúsculo, o diabo governa e rege este mundo. E o que nós fazemos? Nós entramos nele. Por que nós desmotivamos? Eu vou ser claro com você, porque nós desmotivamos. Porque nós nos dobramos à cultura deste mundo. Pastor, eu não. Beleza. Se você olhar o teu Instagram, provavelmente você segue pessoas que só compartilham porcaria. Eu quero desafiar você hoje a olhar teu Instagram, a orar, pedir sabedoria ao Senhor e começar a limpar o teu Instagram. Limpar. Nunca falei isso aqui. Está na hora de limpar o Instagram. Limpar. Porque tem Instagram, tem celular. Se eu abrir o histórico do Instagram, eu vou repreender ao diabo mais que qualquer outra coisa. Tem pessoas que quando abrem o histórico de pesquisa, aquilo é uma nuvem de pecado que aparece. O TikTok, eu não vou nem entrar nesse ponto. Nem, mas sim, vou nem chegar perto do TikTok. Pastor, o que tem o Instagram a ver com, a minha, com o fato de eu ser da igreja? Com o fato de você ser da igreja, eu não sei. Mas se você lê essa palavra e segue essa palavra, tudo que você faz deveria ser para a glória de Deus. Por que nós desmotivamos? Porque nós, desculpa ser tão sincero, muitas vezes somos cegados pelo mesmo Deus que cega esse mundo. Difícil, né? Faça uma leitura social, de verdade. Leia os pilares da cultura e você vai entender. Eu não tenho tempo, eu gostaria de abrir uma tela aqui. Eu vou fazer isso em algum momento. Para que nós pudéssemos ler os pilares da cultura pós-moderna. Dê uma olhada, por exemplo, nos valores da Revolução Francesa, que baseia muito a nossa modernidade. Você vai ver que nós somos regidos por forças malignas. E, de novo, nós entregamos a rédea das nossas vidas sem querer. Por exemplo, vou entrar em mais alguns exemplos. Vamos lá. Netflix. Tem coisa boa. Não duvido. Mas, bom, você vai precisar garimpar um pouquinho. Por exemplo, Duolingo. Quantos usam Duolingo aqui? Duolingo. Quantos usam Duolingo? Pronto, beleza. Duolingo é um aplicativo, né? Que a gente... Esses dias eu estou lá fazendo Duolingo, aprendendo. O pastor também estuda. Duolingo é bom, ajuda. É caro, mas ajuda. Ele planinha. Aí subiram dois rapazes, um menino e uma menina. Falando assim, temos um filho. Meu filho está fazendo Duolingo, eu não sabia. Eu falei, gente, o Duolingo. Você entende que existe uma cultura que governa. Não é gestoria da conspiração, queria eu. Sabe o negócio de mensagem subliminar? Esquece, está tudo escrachado. Por que é que nós precisamos não desmotivar, pastor? Porque nós somos a luz que brilha nesse mundo. Gente, Jesus nos deu a missão, sabe de quê? De sermos uma lanterna no mundo de trevas. De ser uma pequena luz no mundo de trevas. E aí Paulo continua. Mas temos, presta atenção ao versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que atua, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, olha aí, mas não desanimados, ficamos perplexos com tudo que ouvimos, mas não desesperados, somos perseguidos por bullying, por perseguições virtuais, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Deixa eu separar aqui em duas partes esse pequeno texto que a gente leu. Primeiro, nós temos tesouro em vaso de barro. O que significa isso? Que nós não valemos mais do que um vaso de barro. Mas nós carregamos dentro de nós um tesouro poderoso que vale mais do que tudo nesse mundo. Rapidinho, eu estou tentando fazer um código para o tecladista vir. Se ele puder vir tocar mesmo. Porque todo mundo percebeu. Obrigado. Quem pastor com TDAH não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos essa galera, vasos de barro. A gente sabe quanto custa um vaso de barro? Muito pouco. Muito pouco. Mas se ele carrega um tesouro dentro dele, muda tudo. Você já deve ter ouvido e lido várias histórias de navios piratas, de pirata, de criança, né? O tesouro está sempre escondido aonde, Patrick? Num baú de madeira. Baú de madeira é baú de madeira, gente. Mas se o baú tem um tesouro, ele é procurado. Gente, olha o pastor aqui. Nós carregamos em nós um tesouro, que é a mensagem de Cristo. Por isso nós não podemos desanimar. Por isso nós precisamos manter a nossa motivação. E nós seguimos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Gente, quantos de nós sofreram perseguição por causa de evangelho? Ah, pastor, isso não tem no Brasil. Oh, tem. Perseguição em forma de exclusão, perseguição em forma de mentira, perseguição em forma de bullying, perseguição em forma de violência, em forma de fofoca, traição em forma de... perseguição em forma de traição. Quantos aqui eu não sei que foram excluídos nas escolas e nas faculdades porque não entraram nos esquemas das escolas e das faculdades, o esquema social ali do grupo. Eu lembro, no meu terceiro ano, que os meninos eles tinham o hábito de terminar a aula, eles iam sair para poder, tomar cerveja e usar maconha. Aí iam num lugar aqui perto, tinha um negócio de flipper lá, jogavam flipper, enchiam a cara e usavam droga. Eu não ia. Crente, salvo por Jesus, não ia. O que começou a acontecer? Bullying, ser ameaçado, deixado de lado, zoado por todo mundo, zoado pelas meninas, zoado pelos meninos. De tudo que você imaginar, humilhado mesmo. Acusado de roubo. Tudo isso porque eu disse que eu não ia usar maconha e beber cerveja com os meninos. A perseguição que nós enfrentamos, ela não é velada. O próprio Jesus diz, e por amor a ele o mundo nos odiará. Por quê? Porque nós não vamos tomar a mesma forma. E porque nós vamos nos levantar como pregadores. Escute aqui na história. Todos os pregadores que se levantaram contra o Deus desta era foram perseguidos. Todos. Os pregadores, todas as mulheres, todos os missionários foram perseguidos de alguma forma. Mas jamais foram abandonados. Todos foram pressionados, mas não desanimavam. Gente, eu olho pastores como Martin Luther King Jr., um pastor, pastor batista. Aquele homem foi motivado por uma causa social, por amor a Jesus, até o fim da sua vida, literalmente. Quando eu ouço a história de um homem, você deveria ler sobre esse homem, chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro chamado Discipulado. Gente, é um dos livros mais, assim, impactantes que eu li na minha vida. Dietrich Bonhoeffer, ele pregou o evangelho até que Hitler o prendeu na Alemanha e até que ele foi morto. E os relatos contam que quando os soldados entram no quarto de Dietrich Bonhoeffer, ele estava pregando o evangelho. Aquele homem pregou até o final da vida. Pregou até o final da vida. Como que vem uma motivação dessa? Como que vem uma motivação dessa? Somente entendendo que foi Deus que nos deu o ministério da misericórdia. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós não somos abatidos. Na certeza de que podem acontecer muitas coisas, mas nós não seremos nunca abandonados por Jesus. Nunca. Escute o que eu estou dizendo, nunca. Pastor, mas eu posso perder os meus bens? Pode. Pode haver perseguição? Pode. E se Deus me mandar para um lugar onde, sei lá, para o Oriente Médio, para a China, Eu lembro do, no Proclamai, a gente ouviu uma menina aqui. A menina está num país muito perseguido, muito perseguido. E ela chorando, ela falou o seguinte: chorando, é muito difícil, mas eu tenho orado todos os dias por amor a esse povo. Gente, o que motiva uma menina de 30 e tantos anos, solteira, a deixar tudo para trás e entrar num país completamente fechado, que ela não sabe nem se vai dar fruto, cuidando de crianças especiais? Vai entendendo? O que é que motiva a gente como essa? O que é que motiva o apóstolo Paulo, que pregou até o final da sua vida, literalmente pregou até o final da vida? O que motivou Jesus, que deu a sua vida por amor a nós, um amor incondicional e uma certeza de que havia uma missão a ser cumprida? Cara, faça uma linha da tua motivação nos últimos meses. De verdade, às vezes eu sinto que eu não deveria fazer algumas coisas. A gente tem que fazer flyer para falar que tem culto, tem que ligar para... Gente, motiva o povo para vir. Gente, faz o povo se inscrever no retiro. Gente, como tem igreja que daria um braço e uma perna para ter metade do que você tem. Eu lembro de chegar lá na igreja na Itália, em Roma, e não ter um músico para tocar um violão. Nem sabia que isso existia, não tinha um músico para tocar um violão. De olhar numa igreja que nós vimos no Sudão, por exemplo, a foto, eles não tinham nem templo, eles botaram a cadeirinha no espacinho do lado do muro. Nós estamos aqui com o ar-condicionado, música, todo sábado juntos com uma baita de uma estrutura, músicos de primeira, gente, músicos com qualidade profissional, e eu estou falando sério. Nível tecnológico de som, compatível com os maiores eventos do mundo. Nós estamos aqui ganhando uma obesidade espiritual, ficando imensos de gordos espiritualmente, porque nós não transbordamos com medo, achando que nós somos incapazes. Mas é isso, porque não é por amor, não é por nós, é por Deus. Quem faz é Deus. Então Paulo está dizendo assim: olha só, vocês receberam o ministério para ser luz no ambiente onde o Deus dessa era chegou, mas apesar de vocês serem frágeis vasos de barro, vocês têm um tesouro colocado dentro, e porque têm esse tesouro, vocês nunca serão abandonados, nunca serão deixados, nunca serão destruídos. Sabe aonde Paulo estava quando ele falou isso? Sabe aonde Paulo estava? Ele estava com o pé fincado no Império Romano. Sabe aonde está o Império Romano? Nos livros de história, nas ruínas de Roma. Sabe aonde está a igreja que Roma perseguiu? Aqui, cantando, viva, glorificando ao nome de Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós estamos aqui, nós fomos perseguidos, abandonados, mas nunca deixados para trás. Nunca deixados para trás, porque Deus cuida de nós. Mas o texto continua. Por isso não desanimamos. Embora estejamos exteriormente a desgastar-nos, interiormente, olha o segredo, e aqui está o segredo, estamos sendo renovados dia após dia. Quem nos renova é o Espírito Santo de Deus. Olha isso, que louco. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, está falando de um homem que foi decapitado, preso, torturado, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aí eu entrei no versículo 5, no capítulo 1, porque a Bíblia foi fechada em capítulo e versículo para ajudar, mas às vezes cria uma interrupção que até atrapalha. 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte dos céus um edifício, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Gente, isso é maravilhoso. Significa, preste atenção no pastor, que se por uma perseguição, ou seja lá por qual motivo, você perder tudo, se Deus te mover de onde você está para um outro país, porque Ele quis, e você tiver que deixar tudo para trás, tudo bem. Porque o que temos nessa terra não vale a pena com aquilo que temos na glória e nos será revelada. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, aquele que crê em Cristo apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Quer dizer que aquele que vive com Cristo, achando que ele muda apenas o tempo presente aqui na terra, é o mais digno de pena de todos. Porque nós não desanimamos. Eu quero te dar aqui a chave do coração, a chave que Deus tem virado na minha vida, aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem me chamado para viver. Nós não desanimamos. Nós somos motivados, porque nós estamos semeando impactos eternos. Escutou o que eu disse? Nós estamos semeando impacto eterno. Significa que quando uma pessoa se converte, ela não deixa apenas a droga, ela deixa a droga, ela deixa o cigarro, ela deixa a vida de pecado, ela deixa a vida de pornografia, ela deixa a vida de promiscuidade, mas ela passa a ter garantida uma vida eterna, em milhões e milhões e milhões de anos, louvando o nome do Senhor, num novo céu e numa nova terra, numa nova Jerusalém. Quando uma pessoa se converte, nós estamos causando impacto eterno. Paulo se converteu. Estamos até hoje ouvindo de Paulo. João se converteu, estamos ouvindo falar de João. E por aí vai. Quantos já não ouviram falar de Spurgeon, C.S. Lewis, Billy Graham, Martin Luther King Jr., Susana Spurgeon? Sabe o que eles têm em comum? Todos eles entregaram a vida a Jesus e estão até hoje causando impacto na terra. Por quê? Porque eles não semearam a sua mensagem. Preste atenção. A mensagem de Buda morreu com Buda. A mensagem de Allan Kardec morreu com Allan Kardec. A mensagem de Maomé ficou com Maomé. Mas a mensagem de Jesus continua sendo pregada de geração a geração. De geração a geração. Ele continua sendo Deus. Ele continua salvando. Ele continua revelando. Ele continua operando. A morte não foi o ponto final. A morte não foi o auge. A morte não foi o fim do ministério. Pelo contrário. Escute isso. A morte de Jesus foi o começo de todas as coisas, porque assim que ele morre, 3 dias depois, ele ressuscita, e se ele está ressurreto, diz o texto que nós lemos, que ele nos apresentará ao Pai. O que quer dizer que quando você prega, uma pessoa se converte, irmão, quando isso acontece, você está mudando, não os dias, não as horas, você está, escute isso, mudando a eternidade de uma pessoa. Oh Deus, a eternidade. Eu me converti numa pequena capela, na Avenida Gerardo de Carvalho, 2400, eu lembro até hoje disso. Pastor Wander fez o apelo, eu fui um apelo. Cantava uma música que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Eu tinha em torno de 11 anos de idade. Eu lembro disso. Eu fui na frente. Eu chorava. Eu entregava minha vida a Jesus. E meu pai perguntava o que estava acontecendo. Não sei. Mas algo estava acontecendo no meu coração. Pastor pregava, eu me converti. Mas ele não saberia que porque eu me converti, meu filho ouviu falar de Jesus que batizou. Ele não sabia que vocês estariam ouvindo da boca do menino de 11 anos que estava se convertendo. Nós, quando pregamos a alguém, quando nós discipulamos, nós estamos causando impacto eterno. Aonde acaba, pastor? Não sei. Aliás, uma coisa eu sei: não acaba. Porque quando acabar, primeiro, não me deixem ser, vocês são mais novos que eu, vou morrer antes. Não deixem me enterrar, queima logo para ninguém ficar vendo nada. Enfim, sabe por quê? Vocês vão estar chorando, vocês vão estar tristes, eu acho. Alguém deve estar, pelo menos a Raquel, minha mãe, não vai estar aí, então a Raquel vai estar triste. Eu espero morrer antes da Raquel. Mas o pessoal vai estar chorando. Sabe onde eu vou estar? Tocando guitarra aos pés do Senhor Jesus, louvando ao nome dele, com um corpo bom, marombado espiritualmente, santificado, bonito, consertado, aleluia. Aí tem o pessoal, né? Maranata, vem Deus logo, sem doença. Sabe o que é mais interessante? Quando a pessoa morre, ela vai encontrar um Jesus, mas a doença que a matou fica, ela vai sem. Alguém perguntou essa semana, pastor, mas se Jesus voltar e eu não casar, é um problema, talvez. Mas quando você chegar aos pés de Jesus, você não vai sentir falta de nada. Você vai ter só um chamado, não é mais pregar o evangelho, mas é adorar. Equipe de adoração, entenda que o único ministério que não acaba é o de vocês. Imagina ali, porque vai ficar eternamente tocando aí para o Senhor Jesus. Eternamente louvando, cantando. Por que que Apocalipse tem tanto cântico? Porque é a eternidade, é o transbordar da adoração. E se você não entregou sua vida a Jesus, escute o que eu estou dizendo aqui nessa noite. As portas da eternidade, você nunca ouviu falar de Jesus, escute isso. As portas da eternidade estão abertas nesse lugar. Não para que você vá agora, fica tranquilo, mas para que você ganhe um passaporte. Com esse passaporte chamado Jesus, você viverá para todos sempre. Diz a Bíblia, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Você que está vindo ao IUF e ainda não se converteu, deixa eu dizer algo a você. Cristo morreu por você. Cristo construiu morada eterna por você. Cristo está disposto a mudar a sua história presente. Mas mais do que isso, Ele está lhe dando possibilidade de nova vida. Ele está dizendo a você que em algum momento você vai estar num lugar onde não haverá mais a dor do divórcio dos teus pais, onde não vai haver mais a doença que você carrega, onde não vai haver mais essa depressão que você luta, onde não vai haver mais o vício, onde não vai haver mais a dureza financeira. Não, nós estaremos na eternidade. Você está entendendo por que que a gente não pode desmotivar? Porque quando a gente desmotiva, pessoas podem não ouvir falar de Jesus. Como ouvirão, diz a Bíblia, se não há quem pregue. Por isso a marca, e uma das principais marcas de um discípulo, é a motivação. Por quê, pastor? Porque nós recebemos o ministério dele para pregar aqueles que foram chegados pelo Deus dessa era. Nós podemos até ser perseguidos, mas nunca seremos abandonados por Jesus. E nós, então, fixamos os nossos olhos naquilo que não vemos, porque o que se vê é eterno. O que se vê é eterno, é passageiro. O que se vê fica. O bullying passa, a perseguição passa, a dureza passa, a doença passa. Mas o que nós não vemos dura para sempre. Por isso nós não desmotivamos. Nós vamos orar agora. Você vai ficar de pé onde você está. Eu não sei você, mas me empolga falar da vinda de Jesus, falar da eternidade. Eu me sinto motivado por falar de motivação. Então você vai ficar em pé onde você está. Vai fechar os seus olhos e vai orar, todos nós vamos fazer isso. Pastor, nunca vim aqui, mas você pode fechar o seu olho, fale com Deus aí alguma coisa. Se o Espírito Santo estiver mexendo com você, se você estiver sentindo, você que é novo, o teu coração ardendo, se você estiver entendendo que parece que algo está sendo completo, o Espírito de Deus está te chamando para um relacionamento com Cristo. Se você que sentiu um vazio, está sentindo agora um sentido de vida, é porque Jesus está te chamando para andar com Ele, te dando nova vida. Pastor, eu sou crente, mas eu desmotivo tanto. Eu estou agora desmotivado. Eu estou brigado com a galera. Estou triste. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, é dia que você pedir a Jesus para acender uma chama nova. Para acender uma chama nova. Tem retiro vindo. Tem mover de Deus chegando. Mas mais do que isso, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, acendendo uma chama, um fogo que arderá para sempre.